Os cerca de 26 mil arquitetos portugueses vão a votos de 17 a 26 deste mês para elegerem os seus representantes aos órgãos nacionais e regionais para o triênio 2020-2022. A Assembleia Eleitoral funcionará repartida em secções eleitorais nas sedes das secções regionais da Ordem dos Arquitetos e nas secções eleitorais que eventualmente venham a ser criadas em simultâneo e ininterruptamente das 15 às 20 horas, hora de Portugal Continental, do dia 26 de junho de 2020. Cada eleitor pode escolher o modo de exercício do direito de voto dentro dos prazos previstos no calendário eleitoral, eletrónico, por correspondência ou presencial. Das 12 horas do dia 17 até às 20 horas do dia 26 deste mês, hora de Portugal Continental, poderão exercer o direito através do voto eletrónico a partir de qualquer dispositivo que permita o acesso à internet. Até às 15 horas do dia 24 de junho, hora de Portugal Continental, poderá também participar através do voto por correspondência, desde que o tenha requerido. E no dia 26 de junho, nos locais definidos, das 15 às 20 horas, hora de Portugal Continental, o voto presencial. São quatro as listas concorrentes. A lista A, uma ordem presente. A lista B, a ordem és tu. A lista C, isto só lá vai com todos. E a lista D, arquitetura perto. No Algarve estão inscritos na Ordem dos Arquitetos cerca de 980 arquitetos, sendo que por volta de 800, cerca de 800, encontram-se no ativo. Já a seguir vamos falar com o arquiteto Ricardo Camacho, candidato à presidência do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve, pela lista C. Vamos fazer aqui uma pequena referência ao candidato Ricardo Camacho. Ele é licenciado pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, tem prática profissional em Portugal e no Médio Oriente, foi professor na Universidade do Kuwait e numa universidade prestigiada de Boston. Autor do primeiro conjunto edificado na Quinta do Lago, em Loulé. Responsável por conteúdos, com particular interesse no fenómeno do turismo no Algarve. Coautor de vários projetos de investigação entre 2004 e 2014. Em 2012, foi curador na primeira representação do Kuwait na Bienal de Arquitetura de Veneza. Tem sido coautor de vários livros relacionados com a arquitetura e colunista regular do diário local Arab Times. Enquanto autor, foi nomeado para o Prémio HK para a Arquitetura AK, ciclo 2014-2016, com o projeto Al-Shared Parque no Kuwait. E é exatamente com o arquiteto Ricardo Camacho que nós vamos falar nos próximos minutos. Antes de mais, muito boa tarde e já agora o obrigado pela sua disponibilidade neste dia de sábado. Boa tarde.
Boa tarde, António.
Pois bem, vamos então o arquiteto Ricardo Camacho, candidato à presidência do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve pela lista C. Isto só lá vai com todos. Como é que surge este nome, isto só lá vai com todos? No fundo, quando nós damos uma vista de olhos pelo programa, quer a nível nacional, quer a nível regional, de facto, os vossos propósitos é envolver toda a gente. Toda a gente, estamos a falar dos arquitetos inscritos na Ordem, como é evidente.
Exato. Mas para além dos arquitetos inscritos na Ordem, é envolver outras vozes naquilo que é essencialmente a política de construção da paisagem, naquilo que é a construção da habitação, ou seja, tudo aquilo que envolve a manifestação da arquitetura. Perguntava de onde é que surgiu o Isto Só Lá Vai com Todos. O Isto Só Lá Vai com Todos representa muito esta ideia holística e, diria, solidária, que está na gênese deste projeto. Ou seja, este projeto é um projeto que surgiu com várias pessoas a tentarem encontrar quem seria o presidente ideal para a Ordem dos Arquitetos. E foram vários arquitetos de várias facções que falaram com o arquiteto Gonçalo Birne durante imenso tempo, até que finalmente o arquiteto Gonçalo Birne aceitou esta possibilidade de se candidatar a presidente dos órgãos nacionais da Ordem dos Arquitetos, e por sua vez o Gonçalo Birne entendeu que estas novas secções eram uma oportunidade para encontrar este tal espírito solidário nas diferentes regiões, e organizou reuniões, uma delas em Faro, com a ajuda dos colegas na Câmara Municipal de Faro, e veio falar com os arquitetos do Algarve. E é a partir daí que se formou este grupo, no qual eu sou um dos candidatos, entre outros tantos colegas, que é um grupo formado de uma forma muito orgânica. Ou seja, não havia qualquer relação entre nós anterior a este projeto, e isso sim surgiu de uma vontade muito genuína de tentar, de alguma maneira, representar a arquitetura e os nossos colegas da melhor forma, e, por outro lado, posicionar a ordem na vida da região, na vida pública da região.
Arquiteto, a nível nacional, o programa da lista C, e só lá vai com todos, está dividido em três grandes áreas: a profissão valorizar e enquadrar, arquitetura intervir e comunicar, e instituição, modernização e organização. Vocês também têm, aqui para o Algarve, têm um programa, digamos que constituído por 26 propostas, perdão, também tem cinco vertentes. Elas confundem-se com a nacional ou há aqui uma intenção de criar para o Algarve um programa específico?
É assim, esse programa surgiu de uma vontade de criar um programa específico para o Algarve. Aliás, os dois programas, o programa nacional e o programa para o Algarve, são muito diferentes naquilo que é o seu âmbito. Ou seja, o programa nacional é um programa muito mais holístico e muito mais relacionado com a prática genérica da arquitetura e com a relação mais geral da arquitetura, enquanto o programa do Algarve é um programa específico àquilo que nós entendemos serem as necessidades, quer dos colegas arquitetos, quer da própria região, e em especial o desafio que implica esta ideia de instalar uma nova secção regional. E esses cinco âmbitos que fala ao nível regional são muito específicos e dividem-se de alguma maneira, estruturam-se também muito em torno dos tais três grandes grupos que falava do Programa Nacional.
Quer-nos falar sobre eles? Por exemplo, o primeiro que aparece aqui na vossa proposta, isto só lá vai com uma missão?
Sim. A questão de missão tem muito a ver com aquilo que eu falava ao início, ou seja, a nossa vontade, o nosso compromisso enquanto individuais, porque o que está aqui em causa numa eleição para a ordem é a eleição de individuais. Portanto, este espírito de missão para nós parece-nos fundamental, ou seja, não existir entre nós qualquer conflito de interesses que impeça a nossa representatividade dos colegas, e o nosso compromisso para com esta ideia de fazer parte de uma ordem, que implica imenso tempo, implica imenso compromisso pessoal, de alguma maneira, que pode ou não comprometer as nossas atividades profissionais. Portanto, esta ideia de um espírito de missão tem muito a ver com isso, não é?
Uhum. Portanto, há aqui uma preocupação para uma preocupação de valorização profissional e científica junto da administração pública e da comunidade em geral, tal como também refere aqui neste campo da missão.
Sim. Esse tema é fundamental porque nós acreditamos que, de alguma maneira, a classe, ou seja, os arquitetos em geral, devem ser representados de uma forma inequívoca. Ou seja, a ideia daquilo que um arquiteto diz é algo que não está muito claro, especialmente num contexto como o Algarve. Ou seja, nós todos os dias discutimos temas do Algarve e poucas vezes se ouvem os arquitetos ou poucas vezes se ouve o que a Ordem dos Arquitetos tem a dizer. E muitas dessas discussões do Algarve, como por exemplo o Hospital Central, têm diretamente a ver com aquilo que é uma área de conhecimento que nós, enquanto arquitetos, dominamos, investigamos, e de alguma maneira, aquilo que nós pensamos ser fundamental é mostrar a toda a comunidade, por um lado, o nosso espírito de missão e o nosso compromisso, ou seja, há uma responsabilidade social naquilo que o arquiteto faz, que é independente do contratante, seja ele público ou privado, e por outro lado, há também um conhecimento do arquiteto que é um conhecimento específico, que é um conhecimento que tem uma dimensão não só técnica, mas também científica, porque esta ideia de que o curso de arquitetura é um curso técnico, é uma ideia não muito correta, ou seja, a nossa formação enquanto arquitetos é uma formação humanista, e é uma formação muito abrangente a esse nível.
Da sua experiência, da sua experiência no Médio Oriente, que é onde é que também desenvolveu bastantes trabalhos, pode essa experiência pode ser positiva, pode ser contributiva?
Essa experiência tem duas coisas. Por um lado, a minha experiência no Médio Oriente é uma experiência com 10 anos. É lógico que nos 10 anos anteriores eu tenho quase 20 anos de formação, e portanto, dos 20 anos que tenho quase de formação, metade foram passados no Algarve e outra metade no Médio Oriente. Portanto, tive uma experiência no início da minha prática muito intensa no Algarve, e depois, durante a crise económica, acabei por ter que ir procurar outro trabalho, não é? E essa distância deu-me um discernimento enorme. No entanto, mantive sempre a minha relação de proximidade com a região naquilo que é o meu objeto de estudo científico. E aí foi sempre possível acompanhar a dinâmica política da região. E nesse sentido, eu acho que o grande contributo que posso dar, de alguma maneira, e que todos podemos dar nesta lista, é essa distância e proximidade ao mesmo tempo. Ou seja, somos todos do Algarve, no entanto tivemos todos uma certa distância que nos permite olhar e ter uma certa independência neste olhar e autonomia. E essa independência é uma das vantagens desta secção regional. E isso parece-me ser fundamental para o tal espírito de missão que o António falava, e este espírito de missão tem a ver com lutar por questões como a remuneração dos estágios, a correta remuneração pelos projetos de arquitetura, a representatividade pública e privada da profissão do arquiteto e do arquiteto, a formação, a contratação pública, a própria promoção da arquitetura.
Diga uma coisa, introduzindo já a segunda vertente, a estratégia, isto também tem a ver com a própria ordem, com a própria estrutura da ordem.
Claro, claro. Há uma questão aqui que é fundamental dizer-se, que é a secção regional em si não tem um poder executivo, ou seja, as decisões são essencialmente tomadas pelos órgãos nacionais. E portanto a secção vai implementar aquilo que for decidido pelos órgãos nacionais. Agora, o grande tema vai ser muito o que falou a estratégia, ou seja, de que forma é que os membros compõem a secção e toda a sinergia com os outros membros que não estão nomeados se consegue gerar para que esta secção possa de alguma maneira tirar o maior partido possível deste momento. E aí parece-nos fundamental ter muito claro aquilo que é, por um lado, a dimensão operativa desta secção regional, a adesão de novos membros, o Conselho de Disciplina, o apoio jurídico, a relação com as câmaras municipais e todas as tentativas que se possam fazer para a uniformização de procedimentos, o apelar e de alguma maneira poder influenciar todas as questões relacionadas com a remuneração, seja ela a remuneração em honorário, seja ela em salário. Todas estas questões são questões que, claro, manifestamente estamos comprometidos e temos uma missão. Para além disto, nós achamos que há todo um outro lado, e todo esse outro lado tem a ver com a criação de uma certa massa crítica e tem a ver com a aproximação entre todos os arquitetos. O Algarve é um território muito disperso. As pessoas têm pouca proximidade, vamos assim dizer, e parece-nos fundamental para que esta primeira, este primeiro lado da secção funcione, nós conseguirmos este segundo lado, que é juntar as pessoas em torno de causas comuns. E a nossa estratégia passa muito para esta ideia de criar grupos de trabalho que possam concentrar diferentes interesses, que façam com que as pessoas se encontram, que discutam, que sejam confrontados com temas que eventualmente não tinham sido anteriormente, e nós acreditamos imenso neste lado solidário e bom que todos temos. Ou seja, há muito mais gente boa no mundo do que gente má, digamos assim. O que falta muitas vezes é pôr as pessoas a falar umas com as outras e pôr as pessoas a falar sobre coisas que nunca pensaram.
Exatamente. Outra das vertentes são os princípios de intervenção, onde abordam a questão da identidade, da diversidade, das infraestruturas do território, concretamente, e da ecologia do território. Quer-nos falar sobre este...
Sim, é assim, nós achamos... Nós achamos que a criação destas secções regionais são mais relevantes numa lógica de descentralização de conteúdos do que propriamente a autonomia de ações. Ou seja, a Ordem dos Arquitetos tem problemas orçamentais e nós acreditamos que este vai ser, durante o próximo triênio, um processo muito complicado. Ou seja, a ideia de um orçamento para esta secção que possa então atuar em perfeita autonomia vai ser sempre uma situação muito complexa. O que nós achamos que é importante nesta descentralização é o facto de realmente nos podermos aproximar de temas mais específicos da região e de alguma maneira criar toda uma outra camada de conteúdos que dizem mais respeito ao Algarve. E nesse sentido, não sei se esses conteúdos são específicos do Algarve ou se não podem ser até alargados a uma outra noção de região. Ou seja, há muitas coisas que o Algarve partilha com o Alentejo, e em especial o interior do Algarve. Há muitas coisas que o Algarve partilha com a Andaluzia e com a Madeira, eventualmente, e que são relacionadas com o turismo. E é nesse sentido que nós entendemos que este espírito de regionalização deve ser potenciado mais a este nível do que propriamente na autonomia de ações. Ou seja, Portugal é um país pequeno demais e os arquitetos não são assim tantos quanto isso para criarmos estes divisionismos ou para criarmos estas autonomias. O que me parece relevante, sim, é trazer temas que não estavam na agenda de Lisboa nem do Porto, como os temas da relação transfronteiriça, como os temas do turismo, que têm sido sempre menosprezados por uma certa elite da arquitetura em Portugal, de uma forma até, de alguma maneira, historicamente depreciativa, pelos temas das densidades. Ou seja, o Algarve é composto por médias, pequenas cidades, e não é um território que funciona em torno de grandes centros urbanos, portanto, tem especificidades muito particulares. O volume de construção no Algarve é enorme em relação ao número de arquitetos, portanto, significa que há muita gente de fora que faz projetos no Algarve e, portanto, é importante também, de alguma maneira, estabelecermos esta relação e percebermos quem são, quem fazem e como fazem. O Algarve é provavelmente também o território em Portugal com o maior número de membros estrangeiros, ou seja, cidadãos de outras nacionalidades, que são membros da Ordem dos Arquitetos. O Algarve é também um território onde várias pessoas, membros da Ordem, são também membros de outras ordens profissionais da Europa, como a RIBA, de Inglaterra, e isso permite-nos, de alguma maneira, perceber no Algarve coisas que não se percebem em Lisboa. E é até interessante que o Algarve pode ser, provavelmente, um ponto de partida para uma certa internacionalização da própria Ordem dos Arquitetos.
Digamos
que é um tema que não tem sido discutido e que nós acreditamos que no Algarve há imenso potencial para que seja.
Digamos que era urgente a criação destes serviços descentralizados da Ordem, nomeadamente no Algarve. Acha que...
Eu não considero... Desculpe interrompê-lo, mas é importante dizer que a Ordem dos Arquitetos teve delegações e delegação no Algarve.
Uhum.
Eu não considero a secção regional fundamental para o Algarve. O que me parece é fundamental para o Algarve é uma presença da Ordem dos Arquitetos. A delegação que existiu no Algarve, ou as delegações, porque existiram Sotavento e Barlavento, não conseguiram foi potenciar na agenda da Ordem dos Arquitetos, dos órgãos nacionais, temas específicos da região. E isso, claro, que é uma questão que a secção vem ter outra força para o fazer. Por outro lado, a ideia de uma formação mais próxima vem também potenciar algo que a delegação não conseguiu fazer com as terças técnicas e com outras ações formativas e que provavelmente uma secção regional pode ter maior poder em fazê-lo, ou seja, quer a ideia da formação para novos membros, quer a ideia da formação contínua para os membros existentes, é algo que a secção tem que lutar imenso e claro que a secção vem potenciar isso. E por outro lado, o tema da disciplina e da consultoria ou do apoio jurídico. Os grandes temas da relação dos arquitetos no setor privado com os arquitetos, os nossos colegas na administração pública e com a própria administração pública, ou seja, as câmaras municipais e todas as instituições, passa muito por aqui. Passa muito pela regulação da disciplina, ou seja, dos arquitetos, de que forma é que os códigos deontológicos e éticos constroem uma matriz que cria relações muito próprias entre nós e que passam o respeito maior pela profissão para fora. Uhum. E, por outro lado, o apoio jurídico. No apoio jurídico, eu acho que já é uma situação muito mais sensível. Eu não sei se o apoio jurídico, tenho dúvidas que o apoio jurídico local tenha um maior valor do que o apoio jurídico à distância, porque há aqui situações de conflito de interesses que me parecem ser muito sensíveis e acho que é algo que todos os colegas no Algarve percebem muito bem. Ou seja, o consultor jurídico que pode ter uma relação qualquer com uma câmara, ou com um colega numa câmara, ou um colega numa câmara que pode ter uma relação qualquer com um projeto, ou o consultor jurídico, isto são coisas em que eu acho que a distância é saudável. O problema que existiu até hoje foi que a Ordem em Lisboa não conseguiu, de alguma maneira, facultar o apoio jurídico em tempo e em eficiência a todos os membros espalhados por este país. E isso tem a ver com recursos, tem a ver também com conhecimento, e isso é uma coisa que, de certo, faz parte da agenda do Programa Nacional, que é, de alguma maneira, tornar todos estes serviços da Ordem, e isto passa muito pela modernização da Ordem, mais próximos. E a formação, eventualmente, vai ser algo que pode aqui criar um momento de charneira fundamental, até porque o quadro comunitário obriga à formação contínua, e esta, neste momento, não está implementada.
Isto só lá vai com a colaboração e participação, diálogo e afirmação. No fundo, entrelaça-se com algumas das coisas que já aqui referiu.
Esse diálogo para nós é o mais fundamental. É fundamental não só o diálogo entre nós e criar projetos que possam aproximar os arquitetos que vivem no Algarve. E esses projetos, assim, nós apresentamos há pouco tempo o projeto da biblioteca móvel, que pode ser um carro, um veículo, que pode levar, de alguma maneira, a diferentes pontos do Algarve, arquitetura através de revistas e livros que os próprios membros possam doar à Ordem ou que de alguma maneira a secção regional possa ter capacidade. Este projeto pode ser um projeto fundamental nesse diálogo, à procura dos próprios arquitetos e das populações. Temos também a ideia de que, de alguma maneira, a candidatura de Faro à Capital da Cultura pode gerar projetos similares à Casa da Arquitetura que existe hoje. E esses podem ser projetos interessantes e que a Ordem deve estar atenta à secção regional para de alguma maneira se aproximar. Temos também um projeto de incubação de projetos ou de escritórios e de arquitetos que pode ser fundamental para aumentar a massa crítica, para fazer com que as pessoas se encontrem, especialmente os mais novos, que têm uma vontade enorme de voltar ao Algarve. E temos também uma vontade muito grande com a criação destes grupos de trabalho de criar uma relação até com a administração pública e acabar com este preconceito que existe entre os colegas que trabalham na administração pública e os colegas que trabalham fora da administração pública. Têm que se unir e têm que se unir não só em torno da profissão, mas em torno do Algarve. E o grande tema é: há pouco tempo alguém dizia que eu, durante determinada altura, só pensei no dinheiro e naquilo que ganhava. Mas a partir de agora começo a pensar onde é que os meus filhos vão viver e estudar. E nós temos que pensar que, ao final disto tudo, o mais importante ainda é o Algarve. E o Algarve deve ser aquilo pelo qual nós todos lutamos. É o sítio onde nascemos, é o sítio onde vivemos. Muitos até não nasceram, mas se calhar viveram. E esse diálogo, nós arquitetos temos um privilégio. Nós temos, de alguma maneira, ferramentas que nos permitem estabelecer um diálogo, mostrar coisas que outros não conseguem ver. E nós temos que fazê-lo. Não podemos continuar, de alguma maneira, passivos. Não podemos continuar a achar que a arquitetura é um trabalho. A arquitetura não é um trabalho. É uma profissão liberal. Ou seja, um arquiteto como um advogado são profissionais liberais. Temos uma educação que é humanista. E temos uma responsabilidade que é social acima de tudo.
Uhum. Para além da... Quero abordar, estamos quase no final desta nossa conversa, quero abordar algum aspecto do programa a nível nacional que não tenha sido já referido, no fundo, quando...
Sim. Eu acho que há um grande tema a nível nacional, que é, de alguma maneira, o Código de Contratos Públicos. O Código de Contratação Pública é algo que esta lista está muito, muito... Aliás, tem várias pessoas desta lista têm estado sempre muito, muito motivados em relação a isso, e de alguma maneira podem ver os vídeos da arquiteta Paula Santos, que nos falam imenso desta relação. A questão da justa contratação está imediatamente relacionada com os códigos de contrato público, que de alguma maneira definem as matrizes de relação entre as duas partes. E em relação a isso, têm existido muitas mudanças, muitas alterações nos últimos 10 anos, em que os arquitetos foram passivos e tiveram um pouco ausentes da discussão. E aí nós queremos estar presentes e, de alguma maneira, o peso político de pessoas como o Gonçalo Byrne, como o Ricardo Beck Gordon, como o Guilherme Machado Vaz, que são, de alguma maneira, arquitetos presentes em projetos relevantes de escala nacional, pode ser importante. É também importante esta ideia da promoção da arquitetura, ou seja, retomar projetos como o Jornal dos Arquitetos, retomar projetos como o Habitar Portugal, o próprio Gabinete de Comunicação da Ordem dos Arquitetos deve ser algo mais ativo. E finalmente, eu acho que o tema da modernização é um tema pelo qual o Programa Nacional luta imenso. Ou seja, esta ideia da modernização da Ordem dos Arquitetos passa muito por uma agilização de uma série de compromissos. Sejam eles na relação entre colegas, disponibilização de serviços, a relação com os estudantes de arquitetura e, de alguma maneira, estar mais próximo dos futuros membros antes do processo, a ideia de cativar o interesse pela ordem, ou seja, há imensos, neste momento, principalmente no pós-Bolonha, há imensas pessoas, e isto no Algarve é um tema concreto, há imensas pessoas que tiram uma licenciatura e até um mestrado de arquitetura e não são membros da ordem, não encontram vontade de aderir à ordem, e tudo isso tem a ver com a modernização da ordem. E a modernização da ordem no Algarve é uma coisa que passa muito pela incubação, pelo apoio a espaços, de alguma maneira, de trabalho colaborativo entre profissionais. A representatividade do trabalho dos profissionais de arquitetura é algo que é importante. É importante valorizar a arquitetura, acima de tudo. E essa valorização da arquitetura hoje faz-se de uma maneira muito diferente. Ou seja, não se faz só com exposições, não se faz só com livros, não se faz só com conferências. Faz-se com o gabinete de comunicação que eu falava, de uma forma muito ativa. Faz-se também com, de alguma maneira, a representatividade em diferentes discussões, ou seja, quer a discussão das novas tecnologias, a discussão de como a que tivemos ontem, do Hospital Central do Algarve, ou seja, há toda uma série de temas que representam a modernidade das regiões e da coesão territorial, que a ordem tem que ser mais participativa e tem que ter vozes. E para nós é muito importante que estes indivíduos que representam a ordem possam ter essa voz. Ou seja, a nossa voz, sim, é uma voz que deve ser informada. E aqueles que nos representam têm que assumir esse compromisso.
Sr. Arquiteto, tive muito gosto em tê-lo aqui aos microfones da Rádio Lagoa. Não sei se quer deixar uma mensagem final para aqueles que...
Eu queria deixar uma mensagem final. Por um lado, apelar ao voto. E parece-me ser esse um fator muito determinante aqui. Ou seja, é importante que toda a gente vote. Como vocês mencionaram antes da entrevista, o procedimento de voto é relativamente fácil, e apelo a que todos o façam. E de alguma maneira, apelo também a que o façam em consciência. Ou seja, os sites das quatro listas estão disponíveis. Nas redes sociais estão disponíveis, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, várias informações sobre as listas, informação sobre as pessoas que compõem as listas. Eu acho que é importante também, de alguma maneira, irmos consultar quem compõe as listas, o que faz, quais são os seus interesses. E aí aconselho a visitarem a minha própria página e a perceberem o tipo de discussões que de alguma maneira nos movem e que nos mobilizam, porque na realidade aquilo em que todos acreditamos é que isto só lá vai com todos, e só lá vai com todos no Algarve, vai com os algarvios, vai com os portugueses, vai com os estrangeiros. Há muitos arquitetos que não têm sede no Algarve, mas que passam férias no Algarve. E portanto, a discussão do futuro da arquitetura e do futuro da nossa prática enquanto arquitetos passa muito por esta ideia holística de quem somos e onde estamos, e acredito sinceramente que só com essa atitude mais aberta é que nós vamos pensar num futuro melhor.
Sr. Arquiteto, tive muito gosto em tê-lo aqui aos microfones da Rádio Lagoa. Muito obrigado e até um
obrigado.
Dia destes. Até um dia destes. E vamos ver
obrigado,
então.
Obrigado e votos de tudo de bom para Lagoa e para o Conselho de Lagoa.
Obrigado então. Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde.